de verão começa no próximo domingo nas regiões sul, sudeste e centro-oeste.
Geração de empregos em setembro teve o melhor resultado dos últimos 3 anos. Foram criados mais de 211 mil postos de trabalho com carteira assinada.
Divulgada a lista de empresas e serviços campeões de reclamações dos consumidores no ano passado.
Quarta-feira, 16 de outubro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A partir de domingo, dia 20 de outubro, quem mora nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, Luciano, precisa adiantar os relógios em 1 hora.
Isso mesmo, Kátia. Começa mais um horário de verão.
De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a medida vai gerar uma redução da demanda de energia elétrica nos horários de pico, entre 7 e 9 horas da noite, de 4,5% e 5%. E o consumo geral do sistema vai diminuir 0,5%.
Segundo o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Hildo Grittner, o horário de verão traz economia para os consumidores.
Para aproveitar melhor a luz solar. E com isso a gente se evita um investimento em geração e transmissão que iria para a tarifa, então eu tenho uma economia e eu deixo também de despachar usinas térmicas, também reduzindo o custo da geração de energia. Em termos de geração, a evitada é em torno de 400 milhões e em termos de investimento, 4,6 bilhões de reais.
O horário de verão termina no dia 16 de fevereiro de 2014.
Voz do Brasil!
Criados em setembro, 211.068 novos empregos com carteira assinada no país. É o melhor resultado para o mês desde 2010.
Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
O setor de serviços foi o que mais gerou empregos, com mais de 70.500 novas vagas, seguido pela indústria de transformação, com 63 mil novos postos, e o comércio, com 53.800 novas vagas com carteira assinada.
Nos 9 primeiros meses deste ano foram gerados mais de 1.300.000 novos empregos formais em todo o país.
Divulgado hoje um relatório com o nome das empresas e os serviços que mais receberam reclamações no ano passado.
As empresas de telefonia estão no topo do ranking do Relatório Nacional de Reclamações Fundamentadas, que reúne informações dos PROCONs estaduais e municipais.
A aposentada Rosa Ferreira Alves, daqui de Brasília, tem muito a reclamar da empresa de telefonia que contratou.
Às vezes você está numa ligação e de repente corta, entra uma outra pessoa cortando aquela ligação que você já está atendendo e aí bagunça tudo, você não consegue resolver aquilo que você mais precisa.
A dona Rosa não está sozinha. As reclamações contra as empresas de telefonia celular são as mais comuns nos PROCONs de todo o Brasil. É o que aponta o Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas de 2012. O documento tem duas listas. Uma apresenta o ranking das empresas que mais receberam reclamações e a outra mostra as empresas que menos resolveram essas reclamações. No topo das duas, empresas de telefonia. Como explica a secretária nacional do consumidor do Ministério da Justiça, Juliana Pereira.
As demandas que envolvem telefonia estão sendo tratadas com o Ministério das Comunicações, com a Agência Nacional de Telecomunicações. Nós entendemos que precisa ser cada dia mais forte a regulação, criar cada dia mais mecanismos para que um contrato público, né, ou de natureza pública, tenha outros artifícios para defender melhor o consumidor.
A lista completa das empresas apresenta como principal reclamação dos consumidores a cobrança indevida, com quase 30% das reclamações, seguida por problemas referentes à garantia do produto ou má qualidade de produto ou serviço. A lista foi produzida a partir das informações prestadas pelos PROCONs de 319 cidades. São mais mais de 210 mil reclamações que, segundo a secretária do consumidor, já geraram algum tipo de penalidade contra as empresas.
A maior parte dessas empresas recebem multas pecuniárias, multas financeiras, né? O que é um outro problema sério no nosso país também, porque, infelizmente, de cada 10 multas que você aplica, 9,9 vão recorrer no judiciário. Então é importante, nós estamos agora num trabalho com o Conselho Nacional de Justiça, com o Conselho Nacional do Ministério Público, para enfrentar esse tema.
Ainda segundo Juliana Pereira, o objetivo é fazer com que as empresas resolvam os problemas cada vez mais rápido.
As empresas apostam na desistência do consumidor, muitas vezes, e às vezes também apostam na ineficiência do Estado. Agora, a notícia é, não apostem mais nisso. O consumidor brasileiro tem a sua voz potencializada, né? E o cadastro, ele é uma das vozes através dos órgãos públicos, mas o cidadão tem cada dia mais força e é importante que essa aposta no cansaço seja revista por parte das empresas.
A lista completa das empresas que fazem parte do ranking de reclamações do Ministério da Justiça está na internet www.mj.gov.br. De Brasília, Leandro Alarcon.
Voz do Brasil!
Imagine, Kátia, qual é a sensação do cego quando consegue ter acesso a livros que foram lançados recentemente no mercado ou aqueles que até já são antigos, mas que ainda não estavam disponíveis em braille ou em audiolivros.
Com certeza é uma conquista, Luciano. E é justamente esse o objetivo de dois editais lançados hoje pelo Ministério da Cultura para incentivar o acesso a bibliotecas públicas e a produção e distribuição de livros voltados a pessoas com deficiência visual.
De acordo com a Organização Nacional de Cegos do Brasil, são lançados todos os anos no país cerca de 20 mil novos livros. Mas para as pessoas com deficiência visual, menos de 10 mil títulos estão em formatos acessíveis.
A biblioteca Dorina No Will, em Taguatinga, a cerca de 20 quilômetros de Brasília, é a única biblioteca pública em braille do Distrito Federal e oferece cerca de 2.500 livros em braille, mais de 600 audiolivros e uma série de outras atividades, como roda de leitura e aulas de reforço. No espaço, são atendidas cerca de 40 pessoas com deficiência visual por mês, como Nivaldo Alves, que após um acidente de trabalho, perdeu a visão. Depois de aprender a ler em braille, seu Nivaldo se tornou voluntário do local e dá aulas para outras pessoas.
Hoje, nós temos pessoas que entrou aqui, como eu entrei, vamos assim dizer, no fundo do túnel. Hoje nós já temos pessoas que já estão estudando, fazendo direito, ou fazendo psicologia, e assim vai. A turma vão tomando aquele gosto.
Para a professora de braille, Noemi Rocha, uma das fundadoras da biblioteca, a leitura traz uma sensação de liberdade.
Quando a gente está cego, às vezes muitos se isolam, né? E aqui você resgata, eles são resgatados dessa autoestima deles e aí eles voltam para a vida.
E para ampliar a acessibilidade em bibliotecas públicas do país e facilitar o acesso de pessoas com deficiência visual a obras em formatos acessíveis, o Ministério da Cultura lançou nessa quarta-feira dois editais. A primeira ação vai investir R$2.700.000 na ampliação e qualificação da acessibilidade em 10 bibliotecas públicas do país, com equipamentos e softwares de computador e capacitação de pessoal. Por exemplo, a outra iniciativa prevê um investimento de R$1.500.000 para a produção e a distribuição de livros para pessoas com deficiência visual, como braille ou audiolivros. Segundo o presidente da Organização Nacional de Cegos do Brasil, Moisés Bauer, hoje o número de livros transformados para formatos acessíveis é pequeno.
No Brasil, estima-se serem lançados anualmente mais de 20 mil novos títulos. E desses, um percentual muito, muito irrisório que chega em formato acessível para pessoa cega. Com a ação desses editais, nós vamos ter a possibilidade de ter acervos importantíssimos da nossa história, da nossa cultura, tornados também em formatos acessíveis.
Durante a cerimônia de lançamento dos editais, a ministra da Cultura, Marta Suplicy, entregou ao presidente da Organização Nacional de Cegos do Brasil um presente que recebeu das mãos do ministro das Comunicações de Marrocos, que representa o empenho brasileiro em concretizar o Tratado de Marrakech.
Hoje nós estamos também comemorando o Tratado de Marrakech, que vai possibilitar as obras traduzidas em braille estarem na internet, disponíveis a qualquer pessoa, e que essas obras todas existentes no planeta possam ser traduzidas para braille, sem pagar o direito autoral. E isso é um tratado que será internacional, na medida em que os primeiros 20 países que fizerem a sua legislação de acordo assinarem isso.
O tratado deve beneficiar até 300 milhões de pessoas com deficiência deficiência visual em todo o mundo. De Brasília, João Pedro Neto.
Podem concorrer aos dois editais do Ministério da Cultura entidades privadas sem fins lucrativos ou entidades públicas, como associações e bibliotecas que desenvolvam projetos para pessoas com deficiência visual ou de produção de livros.
As propostas devem ser enviadas até o dia 14 de novembro.
Mais informações em www.cultura.gov.br.
7:11.
No Dia Mundial da Alimentação, pequenas propriedades rurais no Distrito Federal dão exemplo de desenvolvimento rural sustentável, aliado à solidariedade com a troca de alimentos entre os agricultores.
Aqui no Brasil, a agricultura familiar é responsável pela maioria dos alimentos presentes na mesa do consumidor. E a meta é aumentar ainda mais essa participação.
Essa ampliação foi um dos temas discutidos hoje na 2ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, que ocorre até amanhã aqui em Brasília.
Na chácara do agricultor familiar Zaqueu Barbosa, na zona rural de Planaltina, a cerca de 40 quilômetros de Brasília, o cultivo é de pimentão e tomate. São 21 estufas para abrigar a plantação que, após 90 dias, vai para a mesa de muitas famílias. Motivo de orgulho para o produtor Zaqueu Barbosa.
Eu me sinto importante porque produzir alimento, né, para levar uma certa qualidade para o pessoal da cidade, eu me sinto muito honrado em ser um produtor.
A maior parte dos produtos é vendida para a cooperativa da região. A outra parte é para o consumo da família. A mulher de seu Zaqueu, dona Jalere Barbosa, por exemplo, colhe a cebolinha no quintal que vai direto para a panela temperar a comida. Na salada do almoço, pimentão e tomate da lavoura, cenoura e beterraba fornecidas pelos vizinhos. Para diversificar os produtos na mesa, a agricultora troca alimentos com a vizinhança. E assim, dona Jalere conta que garante ao marido e aos filhos uma alimentação saudável.
Se eu não tenho, eu vou, peço, e geralmente a gente faz muito na base da troca. É um orgulho muito grande contar com isso e saber que a gente faz parte disso, sabe? De uma alimentação saudável.
2014 será o Ano Internacional da Agricultura Familiar. De acordo com o secretário executivo do Conselho Nacional do Desenvolvimento Sustentável e Solidário do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Roberto Nascimento, atualmente a agricultura familiar é responsável pela produção da maioria dos alimentos consumidos todos os dias pelos brasileiros.
Nós queremos cada vez mais, nós queremos que a presença da agricultura familiar seja cada vez maior, né? No Brasil, nós já somos referências internacional e queremos ser ainda mais, e é por isso que nós estamos criando um plano com metas de curto, médio e longo prazo, porque nós vamos cumprir, nós queremos fazer um plano que nos permita crescer cada vez mais no Brasil.
Hoje, a agricultura familiar tem quase 4,5 milhões de unidades produtivas, que correspondem a 84% das propriedades de todo o país. De Brasília, Mara Kenupi.
A saúde indígena está entre as prioridades do programa Mais Médicos.
E a missão desses profissionais é o atendimento integral dos povos indígenas com atenção básica de qualidade nas aldeias.
Esse é o tema da reportagem de hoje da nossa série especial sobre o tema.
Mais médicos, uma necessidade dos povos indígenas, é o que diz o cacique Kayapó Emro, da aldeia Turejam, no Pará.
Precisa de médico, chega na aldeia, consultar, porque tem muita casa de diarreia, que tem gripe.
E a aldeia vai ganhar mais médicos. Para o Tumuré Kayapó, liderança indígena da região sul do Pará, é uma conquista para esses povos.
Porque às vezes estão aqui sem médico, a distância da aldeia para a cidade, né? Então está dando muita dificuldade. Então é meio importante dizer que médico trabalha na nossa aldeia e para manter trabalho com nós, para poder ajudar nosso povo indígena.
Os quase 5 mil caiapós do Pará contam com 3 médicos atualmente, que atuam tanto nas aldeias quanto nas cidades. E a expectativa é que recebam em breve mais 3 profissionais do programa Mais Médicos. Eles devem atuar na atenção básica, prevenção de doenças, pré-natal de mulheres e vacinação de crianças, por exemplo, como explica o secretário especial de saúde indígena do Ministério da Saúde, Antônio Alves.
Uma diarreia pode ser tratada na aldeia, uma desidratação, uma pneumonia, não precisa vir para a cidade. Eu tendo profissional médico, isso é possível fazer, daí a importância do programa Mais Médico para a saúde indígena.
No Parque Indígena do Xingu, a primeira terra indígena homologada no Brasil, que fica no norte de Mato Grosso, são 78 aldeias e cerca de 6.500 habitantes. Lá, os médicos são aguardados com ansiedade, como diz o coordenador do Distrito Sanitário Especial Indígena do Xingu, Jamir Alves Ferreira.
Nós colocamos que a gente precisa de mais 3 médicos. Existe uma polêmica de ser médicos estrangeiros, mas que venha para nós e vai se adequar conforme a nossa realidade aqui do distrito. São profissionais que estão ansiosamente esperados, né, para poder estar melhorando o quadro de atendimento para as comunidades indígenas.
No longo prazo, uma ideia é promover a formação de nativos para atuar com a saúde indígena, como afirma Antônio Alves, do Ministério da Saúde.
Que aí eu posso ter um médico indígena que nasceu na aldeia, conhece o costume, já viveu lá, portanto não tem o choque cultural, o enfermeiro indígena, o técnico de enfermagem indígena, o farmacêutico, ou seja, as 13 profissões que compõem a saúde que possam ser integradas por profissionais indígenas com apoio do Estado brasileiro.
Enquanto isso não acontece, cerca de 200 médicos devem ser contratados por meio do programa Mais Médicos para atuar nos 34 distritos sanitários especiais indígenas do país. O presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena do Xingu, Marcelo Camaiorá, está confiante que o contato dos estrangeiros com os índios pode dar certo.
Nós vamos acolher, com certeza, de coração aberto.
De Brasília, João Pedro Neto.
E a importância de políticas e programas com foco na saúde sexual dos jovens está sendo discutida aqui em Brasília até a próxima sexta-feira por representantes de 13 países.
Na entrevista que o repórter Ricardo Carandina fez com Tereza de Lamari, coordenadora de saúde do jovem e adolescente do Ministério da Saúde, vamos saber mais sobre o seminário internacional Saúde, Adolescência e Juventude, promovendo a equidade e construindo habilidades para a vida.
De que forma essa discussão ajuda os jovens ou fornece instrumentos para que esses jovens tenham decisões sobre assuntos como, por exemplo, gravidez?
Nosso objetivo é proporcionar aos jovens serviços de saúde cada vez mais qualificados, profissionais que possam cada vez mais informar a esses jovens para que eles possam ter tomadas de decisões importantes na sua vida e que contribuam para que eles possam ter uma saúde saudável e possam ter uma gravidez escolhida e de acordo com as suas necessidades.
Tá bem, obrigado também aqui à Tereza de Lamari, do Ministério da Saúde, e este seminário vai ser transmitido pela internet, pode ser acompanhado pela internet no endereço www.aids.gov.br/mediacenter.
7:18. Bolsa Família, 10 anos.
Dados divulgados esta semana pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, IPEA, mostraram que em 10 anos o programa Bolsa Família ajudou a reduzir a pobreza no país em 28%.
Maria de Ribamar Teles de Souza, da cidade de Mãe do Rio, no Pará, e conta que o benefício é usado pela família para investir na saúde, na educação e também na alimentação dos filhos.
Antes de eu receber esse benefício, às vezes eu precisei muito do pessoal da ação social e de umas e outras pessoas que me conheciam, que eu conhecia eles, o negócio de material escolar, às vezes também assim com alimentos. Depois que eu comecei a receber o benefício, melhorou para tudo, no material escolar, na alimentação. Então melhorou tudo e está melhorando cada vez mais.
Voz do Brasil.
O corpo do ex-presidente do Brasil, João Goulart, vai ser exumado no dia 13 de novembro para passar por exames.
O ex-presidente, que foi deposto pelo golpe militar de 1964, morreu há 37 anos quando estava no exílio na Argentina.
O objetivo da exumação é descobrir se ele foi assassinado por envenenamento.
A exumação do corpo do ex-presidente do Brasil, João Goulart, será feita no dia 13 de novembro. Durante o processo, o corpo será retirado do local onde está sepultado, em São Borja, no Rio Grande do Sul, e trazido a Brasília, para passar por análises laboratoriais no Instituto Nacional de Criminalística. Entre as análises que vão ser feitas, estão os testes toxicológicos, que poderão identificar possível envenenamento. Esses testes serão realizados em laboratórios internacionais. João Goulart
que era conhecido como Jango, foi presidente do Brasil de 1961 a 1964, quando foi deposto pelo golpe militar. Ele morreu enquanto estava exilado na Argentina, no ano de 1976, supostamente vítima de um ataque cardíaco. Mas há suspeitas de que ele tenha sido alvo de assassinato por parte da Operação Condor, um plano que teria a participação de ditaduras de países da América do Sul para eliminar adversários políticos. Segundo a ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, Maria do Rosário, a exumação foi um pedido da família do ex-presidente para solucionar o mistério que ronda a morte de Jango.
Nós estamos atendendo esse pedido da família do presidente João Goulart e do Instituto João Goulart, porque hoje nós podemos dizer com segurança que o presidente João Goulart foi perseguido por agentes da ditadura militar todos os dias da sua vida, durante o golpe e depois do golpe militar, mesmo no exílio. Com base nestes elementos, nós estamos realizando este procedimento exumatório com o objetivo de chegarmos a uma conclusão diante de uma questão que foi levantada inúmeras vezes ao longo dos últimos anos. Se o presidente João Goulart foi envenenado ou não foi envenenado.
A expectativa é que o corpo seja devolvido à sepultura até o dia 6 de dezembro deste ano, aniversário de morte do ex-presidente. De Brasília, Graziela Mendonça.
Trabalhos sobre prevenção às drogas feitos por crianças e jovens foram premiados hoje aqui em Brasília.
Os vencedores podem ter seus trabalhos usados em campanhas publicitárias. O concurso foi realizado pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça.
O concurso A Educação na Prevenção do Uso de Drogas premiou 75 crianças e jovens das 5 regiões do país que receberam até R$ 6.000. Os participantes concorreram em 5 categorias: cartazes para alunos de ensino fundamental, vídeo para estudantes de ensino fundamental e médio, monografia para universitários, jingle e fotografia para o público em geral. O secretário nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça, Vitor Maximiano, explica que concursos como este podem ser uma ferramenta importante na discussão sobre as drogas.
Concursos que incentivam a criatividade, a intelectualidade, são concursos importantes. Esta importante ligação entre a cultura, a escola, a família, são ações absolutamente eficazes na ação de prevenção ao mundo das drogas, buscando uma sociedade cada vez com menos drogas e cada vez com menos violência.
Os jingles, vídeos, cartazes e fotos premiados no concurso podem ser utilizados em campanhas publicitárias. As monografias vão ficar disponíveis no endereço www.obid.senad.gov.br. De Brasília, Ricardo Carandina.
Até o dia 4 de novembro estão abertas as inscrições para a participação dos pontos e pontões de cultura nas atividades culturais da Copa do Mundo de 2014.
O concurso oferece até R$ 200.000 para custear as atividades de cada circuito Cultura Viva, que vão ser realizados nas 12 cidades sedes do Mundial de Futebol.
Os circuitos são mostras da diversidade das expressões culturais brasileiras.
Os interessados em participar do concurso Cultura 2014 podem se inscrever na página do Ministério da Cultura em www.cultura.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
O horário de verão começa no próximo domingo nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
Geração de empregos em setembro teve o melhor resultado dos últimos 3 anos. Foram criados mais de 211 mil postos de trabalho com carteira assinada.
Divulgada a lista de empresas e serviços campeões de reclamações dos consumidores no ano passado.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Nós voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com o Minuto TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União prioriza os temas importantes para melhorar a vida das pessoas. E uma das maiores preocupações do cidadão é a questão da segurança pública.
Por isso, foi realizada auditoria na Secretaria Nacional de Segurança Pública. Sob a relatoria do ministro substituto Marcos Benquerer Costa, o TCU foi verificar se foram adotadas as suas recomendações feitas após a primeira auditoria.
Em vários estados foi melhorada a capacitação para lidar com sistemas informatizados. Também foram admitidos especialistas em estatística para trabalhar na análise dos crimes.
O TCU vai acompanhar o cumprimento de medidas ainda não implementadas. Uma delas é a assinatura de acordo para ter acesso ao sistema automatizado de identificação de impressões digitais, o que é importante para a troca de informações entre as polícias.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.